Estando en la Francia, tuve que hablar con un grupo de pastores. Y uno de los pastores principales faló: Cristian, ¿por qué no fala usted do divorcio, de recasamiento? Y yo falé: olha, no gusto hablar de eso, porque es el tema número 45. Primero vamos a hablar del reino de Dios y su justicia. Cuando el reino de Dios es entendido, vamos a saber qué es lo que Dios dice respecto de esas cosas. Mas tuve que hablar y pedí para él que falaran todos los argumentos que él estén. Después que le falaron todos los argumentos, dice para él: ya oí esos argumentos decenas de veces, mas no son argumentos basados en la palabra de Dios, son argumentos basados en el humanismo. Y hoy nos tenemos que saber, hermanos, que ainda que nos parezca duro, que nos parezca até trágico o asunto este, es algo que nos tenemos que enfrentar en esta hora de historia, porque el diablo está procurando destruir a familia, destruir a hombre y a mujer, para condenarlos pela eternidade. Mas a iglesia está en la tierra para proclamar a verdade, para que hombre y mujer sean verdaderamente libres. Amén. Y ainda que esto parezca duro, y ainda que un 90% de iglesia aceite esto, no podemos claudicar con esto. Si la mayoría cree una cosa que Dios no aceita, yo no voy a aceitar ir por ese camino. Ainda que tenga que ficar solciño diciendo a verdade, voy a ficar diciendo a verdade, porque a verdade es la única cosa que da libertad de hombre. Amén. Hermanos queridos, tenemos un grande desafío en esta hora de historia. Estamos luchando contra un enemigo que a veces no tiene rostro, mas louvado sea el Señor, que nos demos todo respaldo del Señor Jesucristo. O céu y la tierra va a pasar, mas mis palabras no pasarán. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los séculos. Amén. ¿Qué palabra tenemos, hermanos? Vamos a hacer discípulos. Vamos a formar vidas para el Señor. Vamos a dar realce al propósito eterno de Dios. Mas vamos a tener que enfrentar muchas dificultades. Yo no estoy siendo negativo en este momento. Yo no quiero dejar una nota negativa con vosotros. Quiero dejar la nota más positiva en su vida. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La vinda de Cristo se centró exclusivamente en el Pai, no en el hombre. Y por esa razón nos hemos tenido la grande oportunidad de ser salvos. En tanto, una teología, un enseño se centra en el hombre y en sus necesidades, hermanos, vamos a ir por el camino del humanismo. En cuanto nos centremos a nuestra vida en Dios, en su palabra, en sus principios, vamos a ir por el camino correcto. Amén. Ahora, yo sé lo que estoy hablando. Hemos tenido muchas experiencias con situaciones difíciles. Yo quiero mencionar algunas para alentar a vosotros. Estaba en un tren viajando y una mujer subió al tren y comenzó a hablar conmigo y comienza de aquí a poco a contar su vida. Cuando una mujer comienza a contar su vida es peligroso, ¿eh? Entonces yo comencé a hablar de Jesús para ella. Y ella faló: mas mi casamiento está estragado, yo estoy morando con una persona, mi marido está morando con otra. Yo falé: Jesús es capaz de restaurar tu vida y tu casamiento. Y ella deseó del tren. A los 2 meses después, un día estaba, después de pregar en la congregación, aparece la mujer. Me dice: Yo dejé mi vida con la persona que estaba y entregué mi vida a Jesús. Estoy siguiendo a Jesús y estoy creyendo en lo que vos me faló. Y ella comenzó a mudar su vida. Y un marido comenzó a oler para ella y comenzó a enamorar de nuevo de ella. Dejó a la mujer con que estaba morando y después llegó al Señor y se convirtió también. De ahí a poco me dice, ¿vosé podría abençoar nuestro casamiento? Con mucha alegría voy a abençoarlo, porque Dios ha restaurado una familia. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Voy a contar otro caso. Este es un poco trágico, mas tengo que contar las cosas como son. Llegó una mujer al Señor y cuando ella se convirtió, a la persona que ayudó a ella a encontrar con Jesús, preguntó para ella, porque estamos preguntando hoy cuando la persona me dice, ¿vos es casado, soltero, viudo, separado? Y ella dice, yo soy separada, estoy conviviendo con una persona. Ah, dice él, aquí tenemos un asunto serio. Usted tiene que hablar con el pastor. Llegó a hablar conmigo. Yo falei, querida, el Señor te aceita como usted llegó a él, le perdoa tus pecados, mas usted tiene que corregir tu vida. La situación que usted está no está bien delante del Señor. Si usted quiere seguir al Señor, va a tener que separar de la persona que está morando, etc. Ella se fue muy triste, mas me faló así, yo quiero seguir Jesús. Usted ahora sabe lo que tiene que hacer. Llegó a casa, faló con un hombre y dice, se acabó, usted no duerme más conmigo, usted va a morar en otro cuarto. Yo moro en otro cuarto porque esto se acabó. Yo ahora quiero seguir Jesús. Y esta situación no está bien. O marido original de ella, después que ella se entregó a Jesús y tomó esa decisión, ficó enfermo, muy grave. Mas ese hombre había sido un psicópata que maltrató a ella, quemaba su cuerpo con cigarro. ¿Cigarro cómo era? Quemaba el cuerpo de ella, exhibía a ella nua en la janela. Era un hombre terrible. Ella tenía razón de afastarse de él. Mas cuando ella se entregó a Jesús y tomó la decisión de afastarse, ese hombre ficó enfermo, muy grave, y ella preguntó para mí, ¿puedo ir a ver a mi marido? Por cierto, es su marido, vaya. Ella fue con un hijo que también era discípulo y hablaron para él, él se entregó a Jesús, se convirtió y a las 3 semanas murió. Hubo otro hombre que ella se afastó de él. Le veía un temor de Dios tan grande. Él era soltero. Que fue y se entregó a Jesús. De ahí a los pocos me preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora él es viuda. Vos es soltero. No hay impedimento para vos casarse. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor tiene que matar a uno para liberar a otro? No. Estoy contando estas cosas porque cuando alguien sigue el camino del Señor, Dios es soberano. Él sabe hacer las cosas tan bien. No digo que eso va a ser una regla, una cosa. No, Dios hace cosas interesantes. Él le puede restaurar las cosas más increíbles, o puede hacer cualquier otra cosa dependiendo de lo que él sabe que tiene que acontecer. Amén. Amén. También ten otros casos donde algunos han renunciado a su vida sexual por seguir Jesús. Jesús habló así: algunos van a hacerse eunucos a sí mismos por causa del reino de Dios. Ese es un tiempo interesante, hermanos, donde el reino de Dios va a ser manifiesto de verdad, mas tenemos que continuar para frente. Cuando yo observo lo que Dios ha feito en esos años, a veces fico asustado por ver una iglesia que de repente en los años 70 comenzó a acordar, a despertar. En la década de 80 veo una consolidación. En la década de 90 comenzó a venir los carismas y los fenómenos y todo aquello. Parece que la iglesia comenzó a se debilitar respecto del reino de Dios. Yo quiero decir para los hermanos, estamos en el tercer milenio y de ninguna forma tenemos que debilitar nuestra convicción de que el reino de Dios tiene que tomar lugar en esa tierra a través de la iglesia. Ahora, mi oración es, Señor, venga tu reino a la iglesia. Venga tu reino a la iglesia. Porque la iglesia tiene que primero entender qué es el gobierno de Dios. Hay muchos que precisan conocer el reino de Dios que está en la iglesia, partiendo de pastores y líderes, ateos que participan en la iglesia. No estoy haciendo esto como una acusación, estoy haciendo con dolor en mi corazón. Espero que el reino de Dios sea manifiesto para que el Señor sea glorificado. Todo joelho se tiene que doblar, porque el Padre dice al Filho: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo pregunto a vosotros hoy aquí, ¿vosotros quieren ser enemigos de Cristo? ¿Y quién es enemigo de Cristo? Aquel que hace su propia voluntad. Yo no quiero ser enemigo de él. Porque o ahora o algún día todo joelho se va a doblar ante él y tiene que reconocer Jesucristo es el Señor. Mas hoy es más precioso reconocerlo y doblar la vida ante él y decir: Señor, mi mentalidad, mis pensamientos, mi vida, todo lo que estaba influenciado por otras corrientes, yo quiero que mude completamente y mi mentalidad sea la mentalidad de Cristo. Amén. Pablo fala que nos temos a mente de Cristo. Yo oro al Señor para que la mente de Cristo fique conosco. Amén. Si tú tienes la mente de Cristo, siempre va a tener dificultades. Cuando yo estudiaba el Nuevo Testamento y estaba viendo siempre que Jesús advertía a los discípulos: o mundo va a aborrecer vosotros. Yo decía: ¿por qué va a aborrecer? Y cuando uno ve en los Atos que la iglesia era respetada, ole bien esto, era respetada pero pobre, mas além de eso fue perseguida. Respetada por causa de la vida de Cristo, perseguida por cuanto ellos no renunciaron a los principios de Dios, perseguida no pelo pobre romano, perseguida pelo religioso de su época. Hermanos, la iglesia que levanta la bandera del reino va a tener dificultades. No como nos pensamos a veces, que el mundo va a perseguir a la iglesia. No. Tenga siempre presente que el mundo religioso es el que se levanta contra el reino de Dios. Que Dios nos libre de religiosidad. Hoy hay un humanismo religioso terrible. No es el gobierno que persigue a la iglesia, es la religiosidad humanista que va a confrontar a la iglesia. Pero no vamos a estar firmes en la roca. Amén. Jesús faló así: aquel que escuta mi palabra y a fase, voy a comparar a él con aquel hombre que edificó su casa sobre la rocha. Hermanos, edificar a casa sobre la rocha no es fácil. ¿Cuántos de vosotros cavaron en una rocha alguna vez? ¿Alguno cavó en una rocha? Yo sí. Yo sé lo que es eso. Es duro mismo. Doe as maos. Costa. Pasa tiempo. Mas cuando vosé consiguió furar a rocha y colocar, o que iba a colocar ahí, y después colocar cemento, eso ahí fica tremendamente firme. O Señor quiere que nos echemos raíces. ¿Eh? Fiquemos. Raíces profundas y firmes. Porque a tormenta ven, los ventos ven, mas aquel que está firme sobre la rocha va a permanecer. Porque los ventos pasan, la tormenta también pasa, mas los que están en la rocha fican firmes para siempre. Lobados ellos, nombre del Señor. ¿Sobre qué está edificada tu vida? ¿Sobre la rocha o sobre arena? Es muy fácil edificar sobre arena. No ten trabajo, mas también no ten fundamento. Yo prefiero la rocha. Lobados ellos, Señor. Amén. Iglesia edificada sobre la rocha. Que oye o Espíritu Santo fale para ti. Que no hay manera de que el Señor trance, negocie sus principios. ¿Usted quiere transigir a palabra de Dios? ¿Usted quiere quebrar a palabra de Dios? ¿Quiere quebrantar los principios de Dios? No puede ser quebrantados. Ellos van a quebrantar a nuestra vida. Mas no vamos a quebrantar ellos. Amén. Vamos a ir esta noche a nuestra casa pensando que tenemos un desafío tremendo para frente. ¿Sabe? Cada vez que yo veo las dificultades, estoy más animado. Porque este es un trabajo para Dios. Cada vez que yo veo cosas difíciles, falo así. Esto es trabajo para Dios. Cosas difíciles para Él. Cosas fáciles para mí, mas difíciles para Él. Amén. ¿Tienes una situación difícil en tu familia? ¿Tus parientes? ¿Tus colegas? Ah, ese es trabajo para Dios. Mas vos es sacerdote, vos tenés que clamar diante de Él para que aconteza lo que va a acontecer. No hay cosa difícil para Dios. Amén. ¿Queremos ver Brasil mudar? Queremos ver Porto Alegre mudar, queremos ver a Chile mudar. Tenemos que clamar a Él porque va a haber la respuesta. Mas yo falé ontem de mañana, no espere una explosión. Dios va a ocupar tu vida. Porque nos a veces oramos, Señor, resuelva este problema. Por favor, resuelva el problema. Você puede ocupar a cualquier menos a mí. Cuando você ore y clame, fale para Él. Aquí está mi vida, Señor. Si você quiere usarla, Él va a usar para la gloria de su nombre. Lobado sea el Señor. Las cosas más increíbles pueden acontecer. Otro día, con esto voy a terminar. Otro día, un hermano de la comunidad en Santiago, que es corredor de seguros, se fala. Él tuve que ir a hablar con Pinochet por causa de unos carros que le ten. Y este hermano fue preparado. Sabía que iba a hablar con él. Él le envolvió en un papel de presente el libro de Georges Mitian, Jesucristo, Señor. Y cuando habló con él, dice, Señor Pinochet, yo quiero dar de presente este libro para el Señor. Y él le pegó el libro y ficó con él, porque siempre les pasan a sus secretarios. Se le ficó con el libro. Y leyó el libro. Esto fue hace poco tiempo. Y ligó para este hermano. Dice, yo quiero tener una conversa con vos, porque leí el libro y ese libro es muy interesante. Yo quiero saber más lo que está en ese libro. Cuando yo fiqué sabiendo esto, dice, Señor, ¿qué es imposible para ti? Si ese hombre se convierte, ¿qué cosas podrían acontecer? ¿Qué es imposible para el Señor? Nada. Amén. Dios es fiel. Usted tiene algún pariente, alguno de la familia, que es difícil. Tiene algún colega, tiene algún vecino, que es difícil. Oye, piense en eso. Dios ha colocado mi vida ahí para abençoar esas personas. Amén. Cuando oremos ahora, usted mencione esas personas por su nombre y fale, Señor, para usted nada es imposible. Yo quiero colocar esta persona en las manos suas. Amén. Señor Jesús, obrigado pela tua palabra. Tua palabra es verdad. Señor, queremos ser edificados en la tua verdad. Oh, sacarabaroto siri. Señor Jesús, en esta hora, yo quiero te rogar por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Señor, levanta las vidas como profetas en esta hora de historia. Levanta tu iglesia, Señor, para cumplir el papel que ella debe tener en la tierra. Sal y luz. Señor, no permita que nos acomodemos dentro de nuestro reducto, mas que podamos salir al mundo con la mensaje propia de tu reino. Señor Jesús, por favor, opera en nos con fuerza, con clareza. Si hay alguna duda en alguien aquí respecto de tu reino, que en esta hora posa salir esa duda y entrar una convicción muy fuerte de lo que tú eres, de lo que es tu reino. Señor, y ahora queremos orar por aquellas personas que están se relacionando con mis hermanos. Oh Señor, en nombre de Jesús, queremos reclamar esas personas que están siendo mencionadas ahora por su nombre. Reclamamos esas personas para ti, Señor, en nombre de Jesús. Cualquiera sea su situación, cualquiera sea la condición en que las estén, en nombre de Jesús, ahora queremos decir a las trevas que tienen atrapallada su vida, que puedan salir fuera, sean anuladas, venga el reino del Señor sobre sus vidas, venga clareza del Espíritu sobre sus mentes y corazones. Oh Señor, confiamos plenamente en tu poder, en tu gracia, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, aleluya, obrigado Señor, obrigado Señor Jesús, aleluya, oh gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre Señor, gloria a Jesús. Señor, obrigado por tu amor, obrigado porque tú nos amaste primero. Obrigado porque tu misericordia se ha extendido tanto para nos. Louvado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bom es su amor del Señor. ¿Te faz bien tu amor? ¿A quién no faz bien, amor? Aleluya. Vamos a abrir las escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar hablando del reino, más de otra perspectiva hoy. Hoy vamos a hablar del sacerdocio. do servicio sacerdotal dos filhos de Deus. Vamos a leer Voy a pedir que el hermano lea Primera de Pedro 2:9-10.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém. Agora vamos a ler todos juntos, na primeira pessoa do plural. Como lemos?
Eu, porém, nós, porém, somos raça eleita.
Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, sim, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia.
Aleluia. Agora vamos a ler na primeira pessoa do singular. Amém. Como lemos?
Eu, porém, sou raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de aquele que
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sim, que antes não era povo, mas agora sou povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia.
Aleluia. Se continuamos lendo, vamos a acreditar isto. Amém. Esta é nossa identidade, irmãos queridos. Somos. Amém. Que diferente é quando lemos isto. Somos. Agora somos. Que somos? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você quer alguma coisa mais? Isto é maravilhoso. Temos uma identidade tremenda. Agora nós temos que ser coerentes com nossa identidade. En este momento estamos siendo formados pelo Señor, estamos aprendiendo más y más a obedecer lo que Jesús manda. Comenzamos a vislumbrar un oficio que debemos tener delante del Señor como sacerdotes ante un mundo. É muito importante que prestemos atenção a esta função que Deus nos dá. Porque se o reino de Deus vai ser explayado, extendido a todo mundo, esta função é tão importante para nós. Que é um sacerdote? A palavra sacerdote significa príncipe, ministro. No Velho Testamento era una persona designada para hacer sacrificios a favor de los hijos de Israel. Un sacerdote es una persona llamada por Dios para mediar se fala, ser mediador entre el pueblo y Dios. Es un representante de Dios ante el pueblo y representante del pueblo ante Dios. Ao princípio, quando não havia ordem jerárquico estabelecido em Israel, as cabeças de famílias actuavam como sacerdotes da sua casa. Vamos a leer una referencia en Génesis capítulo 8, Génesis 8, 20 y 22.
Levantou Noé altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz.
Agora, quem era aquele que oferecia como sacerdote este sacrifício ante Deus? Noé. Não tinha ninguém mais na terra agora. Noé e sua família. Mas ele tomou o lugar de sacerdote ante Deus. Aqui Noé, depois do dilúvio, ofereceu sacrifício a Deus. E Deus recebeu com muito prazer. Sua ira se calmou. E em virtude de esta situação, prometeu não amaldiçoar a terra mais, nem destruir a terra por água. Também se comprometeu em fazer funcionar as leis das estações para que pudesse haver siembra.
Semeadura
e também ceifa, não? Ceifa. Ele prometeu frio e calor. A ofrenda de Noé apaciguou e mudou o coração de Deus. O ofício sacerdotal é muito importante. Deus busca sacerdotes que adorem a Ele em espírito e em verdade. Você já pensou todas as coisas que aconteceram pelo sacerdócio de Noé? Deus estabeleceu as estações do ano. Ele prometeu não acabar mais com a terra por água. Apaciguou-se seu coração. Será que um homem pode apaciguar o coração de Deus? Olha, que importante que é. Eu fico impressionado por vários homens das Escrituras, por seu sacerdócio. Vamos a ver alguns deles em lo que vamos a estar estudando. Depois, na história, Deus mandou a fazer o tabernáculo, que era um templo portátil. Se fala portátil. Uma carpa, uma tenda. Deus estabeleceu culto em este tabernáculo e ordenou a consagração de sacerdotes para esse culto. O tabernáculo não era um templo como os que hoje se chamam templos, porque não tinha cadeiras, não tinha púlpito. Não era para os homens, era para Deus. É um erro creer que os chamados templos, entre aspas, que hoje em dia existem, são para Deus. Não são para Deus, são para nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você sabe onde não habita Deus? Em templos feitos por mãos de homens. E você acha que Deus habita nos templos, está errado. Em esses templos feitos de mãos de homem. Nós somos pedras vivas que contribuímos para esse templo de Deus. Amém? Nós somos o edifício de Deus e para Deus. No tabernáculo, o sacerdote subia a Deus para interceder pelos demais homens. Arão, da tribo de Levi, irmão de Moisés, Fue elegido por Dios como sumo sacerdote, como jefe de todos los sacerdotes, y sus filhos sacerdotes también. Ellos fueron los primeros sacerdotes en este orden humano que Dios mandó ser ordenado. En Éxodo 28:1, vamos a leer, solo para ir teniendo referencias y entender mejor esta situación.
Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Amiú, Eleazar e Itamar.
Aqui temos a eleição de os descendentes de Arão. Los sacerdotes, una figura chave. Podríamos decir que sin sacerdotes no tendría sentido la construcción del tabernáculo. Los israelitas podían entrar al lugar santo del tabernáculo solo en la persona de sacerdotes representantes. Y al lugar santísimo solo una vez por año, por medio de su representante o sumo sacerdote. Los sacerdotes se encargaban de ofrecer sacrificios pelo povo a Dios, apaciguar a Dios ante los pecados de su povo. Este era el servicio sacerdotal que ellos cumplían. Tenían que ofrecer animales y esos animales tenían que ser perfectos. A veces cuando pienso en nuestra realidad de hoy, fico a veces asustado porque no somos muy descuidados. ¿Cómo Dios exigía a los sacerdotes perfección? O animal para ser sacrificado tiene que ser perfecto. Él no podía llegar depresa a los oficios, penteando cabello, arrumando ropa. Le tenía que llegar na hora, ya pronto, con mucha seriedad, porque ese oficio era muy delicado. Era para Dios. Y ainda más, o sumo sacerdote tiene que tener una delicadeza tal que si el animal que él ofrecía no estaba perfecto, él corría el riesgo de morir. Él tenía que hacer todo de acuerdo con aquello que Dios había falado. Esta es una cosa que tenía que hablar para nosotros hoy. ¿Cómo nos presentamos diante del Señor? ¿Con qué cuidado, con qué respeto, con qué reverencia, con qué disposición? Vamos a ver un poquillo más de esto en la frente. ¿Por qué Dios mandó hacer el tabernáculo y este orden de sacerdotes? Usted sabe que Dios no tiene mucho apuro en enseñar sus lecciones y Él le usa, ¿cómo se llama?, cuadro blanco, aquel que se usa en escuela, cuadro negro, cuadro blanco, negro, ahora es blanco, ¿no? Antes era negro, ahora es blanco, porque se escribe con otras cosas. Y Él usa ese cuadro, da historia para enseñar a hombres sus lecciones. O tabernáculo y orden sacerdotal de la familia de Aarón fueron ordenados por Dios para que podamos entendernos hoy en forma objetiva o verdadero sacerdocio. Aquello era una sombra, figura, tipo, ilustração de aquilo que ia vir. É o que fala Hebreus capítulo 9. Diríamos que o sacerdócio israelita era a maqueta, se fala maqueta. Maqueta. O quadro negro ou branco usado por Deus para ensinar a nós qual é o verdadeiro sacerdócio espiritual. Nada que está escrito no Velho Testamento é simplesmente uma história ou é simplesmente um acontecimento. É algo que Deus queria mostrar para nós como um tipo, como uma sombra, para finalmente decirnos que é o que Ele quer conosco hoje. Aarón é uma figura de Cristo. Seus filhos são uma figura de nós. Cristo é o sumo sacerdote. Aleluia! Que sumo sacerdote temos nós ante o Pai. A diferença é que Cristo foi melhor sumo sacerdote que Aarón. O hebreu é uma epístola que mostra que sempre Jesus é melhor. Melhor que Aarón, melhor que Moisés, melhor, 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 melhor. Aleluia. Ele nos abriu a entrada a todos nós ao lugar santíssimo. Você sabia disso, não? Jesus nos abriu a todos nós a entrada ao lugar santíssimo. Se temos as condições, podemos entrar com Ele a ministrar em esse lugar. Nosso Senhor entrou no verdadeiro lugar santíssimo para que nós também possamos entrar ali. Que tremenda coisa ocorreu na cruz. Você sabe o que ocorreu na cruz. Ocorreram muitas coisas tremendas. Antes da cruz, o relacionamento entre Deus e o homem era complicadíssimo. Não havia acesso direto. Todo tinha que ser através de um aparato eclesiológico complicado. Sacerdotes, sumo sacerdote, sacrifícios, diversos sacrifícios, dependia para que coisa. Era muito complicado. Mas quando Jesus foi oferecido na cruz, Deus nunca quis ter tanta complicação com o homem, porque quando Ele criou o homem perfeito e colocou a Ele no Éden, e a mulher, tinha uma comunhão simples, perfeita, gostosa. Ele se passeava pelo horto de Éden, qualquer hora havia comunhão, relacionamento. Mas quando entrou o pecado, complicou tudo. Você sabe que o pecado complica tudo. E complica mesmo. Mas quando Jesus veio, Ele simplificou tudo. Você sabe que a linguagem do Velho Testamento era: Oh, Jeová dos exércitos! Dava a impressão que Deus estava longe e que Deus era tão respeitado que não podia estar perto dos homens. Quando Jesus vem, fala: Pai. Que diferença, hein? Você viu que mudou a linguagem respeito de Deus no Novo Testamento? Nunca mais se chama Jeová, ni Deus dos exércitos. Agora se chama a Deus Pai. Que mudança! Que mudança tremenda! Uma cercania, uma proximidade tremenda. Vocês não vão orar assim: Jeová dos exércitos. Não, vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Irmãos, o assunto é que quando Jesus veio, diz em Hebreus capítulo 9, 11 e 12, vamos a ler Hebreus 9, 11 e 12.
Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Aleluia. Ele não entrou por outro sangue, sino por sua própria sangue. Uma vez para sempre. Aleluia. Que tremendo foi aquele momento quando ele estava na cruz. O diabo reuniu todo o seu exército para ver o fim do Filho de Deus. E Jesus, que tinha tantas pessoas que seguiam ele, multidão, para receber os benefícios, discípulos que estavam com ele, ele chegou sozinho à cruz, abandonado por todos. E aí foi levantado na cruz. Por isso o diabo estava quase seguro que Jesus ia a claudicar. Mas a primeira coisa que Jesus fala na cruz: Pai, perdoa a eles, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira estocada que recebeu Satanás. Mas quando Jesus falou assim: Deus meu, por que me abandonou? O diabo pensou: agora acabou. Agora acabou. Era um momento complicado. ¿Cuántos de vocês experimentaram soledad alguna vez? ¿Se sintieron sozinhos? ¿Alguno experimentó eso alguna vez? ¿Sí? Mas eso no es nada. Nada. Absolutamente nada. En comparación con aquello que sufrió Jesús. Porque nos, ahora en Cristo, nunca más estamos sozinhos. Amém. Se alguém se sente sozinho, é porque tem uma mentira na mente, porque Jesus está com você. Mas Jesus ficou sozinho. O pai teve que voltar seu rosto para não ver ele, porque estava carregando meu pecado, teu pecado. Era horrível o momento. Por isso que ele clamou: Deus meu, por que me abandona? E ele ficou sozinho. Era o momento mais crítico na vida de Jesus, mas ali estava para definir-se todo o que teria que ser definido. Não se preocupe, isso está no programa. Tinha que se definir. E de repente Jesus fez uma exclamação: consumado es. Aleluya. Está acabado. ¿Qué había acontecido? O Pai había aceitado sacrificio de él. Había aceitado su sangre. Y ahora el enemigo estaba derrotado. ¿Y qué más? Jesus abriu um caminho novo e vivo. Sabe o que aconteceu? O véu do templo foi rasgado se fala, de acima para baixo. Era como que Deus fez assim: isto não serve mais. Acabou. Agora é outro véu. O véu é a carne de meu filho. E através desse véu ele nos abre um caminho novo e vivo. Se acabou a complicação. Amém? Agora não há mais tanta coisa que fazer, tantos animais que oferecer. Não, agora se acabou todo o sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para o Pai, para Satanás e para nós. Amém? Seu sangue foi suficiente. Louvado seja o Senhor. E agora Ele abriu o caminho novo e vivo que nos conduz ao Santíssimo. Não precisamos fazer outro sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus e aceitado pelo Pai. Ele quer ensinar a nós agora como ministrar no lugar santíssimo, como Ele ministra. Hebreus 10, 19 a 22. Que diz?
Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
Amém. Aí está o caminho novo. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com... Como temos que entrar ao lugar santíssimo? Com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de mala consciência e lavado o corpo com água pura. Se simplificou. Agora podemos ministrar diante do Senhor. Mas para entrar ao lugar santíssimo devemos ter um propósito bem claro e definido. Ali não se entra para qualquer coisa. O sacerdote sabia a responsabilidade que pesava sobre ele quando entrava a ministrar. Muitos de nós queremos uma experiência espiritual, uma visão, um êxtasis, uma entrada ao lugar santíssimo. Para quê? Para gozarnos com a experiência? Para crescer um pouco mais espiritualmente? Para compartilhar com outros a preciosura do experimentado? Para conhecer coisas novas? Cuidado! Muito disto pode ser turismo ao lugar santíssimo. Um turista é um que deseja experimentar e conhecer alguma coisa pela experiência mesma. Mas quando nós estamos em comunhão e profundidade com Deus, devemos ter um propósito, uma necessidade específica em essa entrada. Devemos entrar quando estamos conscientes de nossas responsabilidades como sacerdote. O sacerdote não entrava ali para um goce pessoal. Entrava com um propósito muito claro. Irmãos, este é um perigo para a igreja hoje. É bom alegrar-se, gozar-se, mas se nós sempre vamos estar tendo um goce pessoal, só para nós, e todo para nós, e todo para nós, não estamos cumprindo o propósito de sacerdócio que o Senhor quer. Leíamos em 1 Pedro 2, 9, que nós somos, que somos sacerdócio real. Hoje, todos somos sacerdotes. Amém? Para Deus. Deus nos ha feito a todos. Apocalipsis 1, 6. Importante leer as escrituras para saber lo que somos.
Apocalipse 1:6. E nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Quem nos constituiu? Reino de sacerdotes. Reis sacerdotes para Deus. Aleluia. Você sabia disso, irmão? Sabia disso? Quando alguém pergunta para você, que você é? Eu sou um irmãozinho. Não tenho nenhum cargo na igreja. Olha, essa é uma linguagem religiosa. Que é você para Deus? Sou sacerdote e rei com Jesus. Aleluia. Somos reis porque governamos junto com Ele. Amém. E sacerdotes, porque estamos intercedendo por esse mundo diante dele. Um povo de sacerdotes, segundo Pedro, não são os pastores nem ministérios somente, sino todos os cristãos, desde o primeiro até o último. Amém? Você que se convirtiu ontem, ou faz uns dias, você é sacerdote. Desde o momento que entregou sua vida ao Senhor. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha o que Deus já falava com Moisés para o povo de Israel.
Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Deus sempre quis ter um povo onde todos sejam sacerdotes. Para quê? Para que ministraram a toda a humanidade. Quando Deus chamou Abraão, que falou? Que disse para ele? Serão benditas em ti todas as famílias da terra. Que era isso? Uma designação sacerdotal. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. E a Moisés falou assim: se deres ouvido a minha voz e guardares meu pacto, minha aliança, vocês sereis meu especial tesouro, povo peculiar sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. Olha a visão de Deus, que era universal. Ele queria ter um povo de sacerdotes para ministrar a toda a humanidade. Agora, irmãos, evidentemente, ao princípio, cada filho, cada homem que chegava a este mundo, quando se casava e tinha família, era sacerdote de sua casa. Mas em Israel não se cumpriu este desejo de Deus. Não foram todos sacerdotes, sino que tive que haver uma casta de sacerdotes para ministrar a eles. A diferença é esta: se todo o povo de Israel hubiese sido sacerdote, teria ministrado a favor de todas as nações, de todos os povos. Mas pela sua desobediência, eles mesmos, em vez de ser todos sacerdotes, tinham um grupinho de pessoas mais consagradas para ministrar a favor de eles mesmos. Isto é o que eu chamo voltar-se a ser um povo introvertido. Mas uma coisa tenho que dizer a vocês: Deus nunca claudica. Está bem? Claudica. Deus nunca se dá por vencido.
Desiste.
Sabia disso? Deus nunca se dá por vencido. Se você pensou que Deus estava assustado, não, Deus nunca está assustado. Ele não se dá por vencido. Ele vai cumprir seu propósito de todas maneiras. Amém. O desejo de Ele de ter um povo, um reino de sacerdote, tinha que cumprir-se. Hoje nós somos o Israel de Deus, como igreja. Amém. Isso é o que fala Paulo em Gálatas 6:16. Agora não há judío ni gentil. Vamos a ler Gálatas 6:16, que diz: é importante entender que entendamos bem isto.
Gálatas 6:16: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Sobre o quê? O Israel de Deus. Esse Israel de Deus agora não é o povo de Israel que está lá em Palestina. Esse Israel de Deus são todos redimidos pelo sangue de Cristo. Amém? E em Efésios capítulo 2, não vamos a ler aí, mas ali Paulo está falando que se acabou a parede, ¿parede se chama? Parede intermedia entre judíos e gentios. Esse, havia uma separação, mas Deus tirou essa parede. E agora para Deus existe um só povo. Amém? Não há judíos ni gentios, não há gregos, não há escravos ni livres. Todos para eles, aqueles que chegam através de Jesus, são filhos de Deus. O sacerdócio que não cumpriram os israelitas a favor do resto do mundo, Deus quer que todos hoje, juntamente com Cristo, sejamos sacerdotes a favor da humanidade. Amém. Nós somos sacerdotes que temos que conseguir o que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode pensar que Deus estava pensando em nós quando falou com Abraão? Sim, estava pensando em ti, em mim. Serão benditas em ti, Abraão. Quando penso nisso, eu rio, porque Deus pegou um velhinho e uma velhinha e disse: em ti serão benditas toda a família da terra. E Sara riu. Disse: como? De onde? Em Chile decimos: com que roupa? Mas Deus cumpriu e trouxe o filho da promessa. E desse filho, outros dois filhos, e desses dois filhos, um deles foi usado para trazer um povo. E desse povo vem Jesus. E de Jesus estamos nós aqui. Amém. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você pode dizer comigo: em mim serão abençoadas as famílias da terra. É uma responsabilidade, não é? através de mim serão abençoadas as famílias da terra. Você que pensou que podia estar sem preocupação por seus vizinhos, seus parentes, por seus colegas, hoje tem que sair de aqui com uma tremenda responsabilidade. Quando olhe a seus vizinhos, hoje, mais tarde, amanhã, você tem que pensar, eu tenho que ser o canal de bênção para essas famílias. Bendecir, abençoar a essas famílias. Mas você não sabe, irmão, que complicado que é meu vizinho. Jesus não pergunta para você se é complicado ou não. Ele diz, você tem que ser bênção para seus vizinhos. Para todas as famílias da terra. Amém? Se todos nós somos sacerdotes, entonces, a favor de quem vamos a ministrar? Você já pensou, a favor de quem tem que ministrar? A favor de toda a humanidade. Se Aarón e seus filhos eram sacerdotes para todo Israel, e agora nós, como Israel de Deus, somos todos sacerdotes, entonces todos os demais, son o resto da humanidade, os inconversos, todos eles son nosso foco de atención. Amén. E esa humanidade está complicada. Ten situaciones muito difíciles. Pero como falei ontem, todo aquilo que é difícil e complicado é para Deus. Amém? Não há impossível para Deus. Você acredita isso? Não há impossível para Deus. Qual é nosso ofício como sacerdotes? Deus nos tem levado por um caminho maravilhoso nesses últimos anos. Não é assim? Estamos aprendendo a adorar em espírito e em verdade, ministrar em sua presença, contemplar, meditar em ele, cantar, abençoar, louvar, mas ainda nos falta um pouco de compreensão em quanto ao propósito mais acabado do sacerdócio. Há um mundo em trevas, em pecado, em opressão que está fora do tabernáculo, esperando que ofreçamos ofrenda por eles. Aqui penso em aqueles irmãos que estavam em Antioquia, em Atos capítulo 13. Eles estavam ministrando e jejuando diante do Senhor. E o Espírito Santo falou: apartem, afastem a Bernabé e Saulo para a obra que eu chamei a eles. Que estariam orando estes irmãos? Que estariam clamando? Eu acho que possivelmente estavam ministrando a favor de Europa e de Ásia. Senhor, não sou Antioquia, não sou Jerusalém, não sou Samaria. Senhor, queremos interceder pela Europa, pela Ásia. E quando isso acontece, o Espírito Santo não fica calado. Muito bem, disse. Vocês querem isso? Apartem Bernabé e Saulo, porque vamos lá. Sabe qual é o nosso problema? Que nós oramos e oramos, e quando o Senhor quer responder nossa oração, dizemos, não, não será muito, Senhor. Como acontecia uns anos atrás, Señor, restaura a iglesia, restaura el ministerio, restaura los dones. Cuando el Señor comenzó a restaurar, no estábamos aceitando mucho. Somos muy complicados, ¿no? Señor, yo te peço que rescates a mi vecino, a mis parientes. Cuando el Señor comienza a hacer alguna cosa, ¿será que yo, Señor? Hermanos, cuando estos hermanos de Antioquía oraban, parecía tener una conexión entre el sacerdocio y el pueblo pecador que estaba fuera do real. Acontece lo mismo en la oración de Atos 3 y 4, en la administración de Pedro al Señor en Atos 19. Siempre que oraban los hermanos acontecía algo. Yo aprendí una cosa, que cuando oro, no oro por si acaso, sino que oro porque alguna cosa va a acontecer. ¿Amén? ¿Usted acha que es así? Mas de repente hemos llegado a tener tanta inconsciencia que oramos y oramos y oramos, parece que no esperamos respuesta de Dios. Y Dios quiere responder. Dios quiere responder. Solo que no prestamos mucha atención. Hermanos, sacerdotes del Señor, prestemos atención. Si oramos, oye, oh Señor, alguna cosa va a acontecer. Quiero decir que oficio sacerdotal, além de adorar y abençoar a Dios, también debe incluir administración a Dios, pero pueblo que está en trevas. Amén. Si me permiten decir un poco más, yo acho que la iglesia tiene que entender un poquito más lo que es oculto a Dios. ¿Para qué tenemos culto a Dios? ¿Para qué rendir homenaje? Porque la palabra culto es homenaje. ¿Para qué? No es para tener un momento de alegría. No es para nos alegrarnos. Mas es para alegrar el corazón de Dios. Amén. Hermanos queridos, muchas veces tendemos a mudar a dirección do culto. ¿Para qué llegamos a dar culto a Dios? No es para gozarnos, es para que Él se alegre, porque homenaje es para Él. Amén. Como consecuencia de su alegría, ven alegría a nos. Amén. Imagine y convidamos a no sé cómo se llama, gobernador do estado. Decimos, ¿cómo se llama gobernador? ¿Eh? Rigoto. Señor gobernador, queremos convidar a vosé para rendir una homenaje. Y trazemos a él aquí, colocamos una cadera, vamos a rendir homenaje a vosé. De ahí a poco comenzamos a decir, señor gobernador, ¿usted podría hacer alguna cosa para que las ruas sean arrumadas? ¿Para que las plazas sean mejores? Uno me fica oleando para los y dice, ¿ustedes están burlando de mí? ¿Están brincando conmigo? ¿Ustedes me convidaron para un homenaje y ustedes están solo pidiendo para mí? ¿Qué es eso? Eso que la iglesia hace muchas veces. Señor, vamos a dar un culto a Dios. Y comenzamos. Señor, abençóanos. Señor, dame. Señor, envía. Señor, hace alguna cosa. Y Dios dice, misericordia. Segunda terça, quarta, quinta, sexta, eles me piden, y yo doy. Y ven a oculto domingo y de ainda están pidiendo.